Panorama Agrícola para 1º de novembro de 2024, sexta-feira.
Panorama Agrícola. Programa produzido pela Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina.
Olá, hoje é sexta-feira, lua nova, 1º de novembro, e este é o Panorama Agrícola para você. Na mesa de som contamos com Eduardo Maier, e o ditado de hoje é: para bom entendedor, meia palavra basta. Confira nesta sexta-feira aqui no Panorama Agrícola. Concurso de queijo artesanal de Santa Catarina e simpósio ocorre na semana que vem em Rio do Sul. Homeopatia na produção animal, Congresso Brasileiro em novembro. E no Zap Rural, como controlar as moscas das frutas.
Dica do dia.
Conheça as leis e a sinalização de trânsito e obedeça sempre. Use sempre cinto de segurança e equipamentos obrigatórios para a direção segura, como capacete. Conheça bem o veículo e saiba usar corretamente seus recursos. Mantenha o veículo sempre em boas condições e abastecido de óleo e água e combustível.
Confira a entrevista de hoje.
A entrevista de hoje é com Thelma Ken, que é a gestora coordenadora do Programa Gestão de Negócios e Mercado da EPAGRE. Ela fala sobre o concurso do queijo artesanal e do simpósio que ocorre semana que vem em Rio do Sul.
Então, nesse ano estaremos fazendo o segundo concurso estadual de queijos artesanais e o primeiro simpósio estadual de queijos artesanais. Vai acontecer em Rio do Sul nos dias 6 e 7 de novembro.
Qual é a ideia da EPAGRE em promover esses eventos?
Então, o concurso ele vem para trazer um reconhecimento para os queijos catarinenses. Porque quando um queijo participa de um concurso, ele é avaliado e ele pode receber medalhas, né? E quando um queijo tem esse reconhecimento, recebe uma medalha, ele acaba brilhando mais, né? Então, o público identifica naquela medalha a qualidade também do queijo. Então, é uma oportunidade dos queijos catarinenses receberem uma premiação e poderem mostrar a sua qualidade. E para aqueles que, por acaso, não receberem, eles, né, a gente sempre encaminha de volta o feedback falando no que poderia ser melhorado aquele queijo. Então, é uma forma também de melhorar a qualidade dos produtos catarinenses.
E no caso do simpósio?
E o simpósio, então, vem para trazer, junto com a produção de queijo, a ciência. As universidades, os institutos catarinenses trabalham com queijos, né, leite e derivados, e produzem muito conhecimento. Então, a gente quer aproximar o agricultor do conhecimento produzido nas universidades relacionados a esse produto, né? Também na intenção de qualificar os produtos.
Ao longo dos últimos anos, a EPAGRE intensificou o trabalho com queijarias, por meio de projetos com jovens rurais. Como é que está todo esse trabalho no momento?
Então, a EPAGRE vem intensificando mesmo o trabalho com os queijos. E a gente tem percebido que os jovens gostam desse tema, né? Eles têm voltado para a propriedade para trabalhar, então, a produção de queijo. E é muito bom porque eles vêm com a cabeça bastante aberta, eles vêm, né, buscando conhecimento para fazer um produto diferenciado. E a gente vê isso quando leva eles para feiras, inclusive, né? E os produtos deles têm destaque, enfim, tem dado muito certo essa parceria Jovem Queijo, né? E também estamos investindo internamente, né? Fomos agora, um grupo de 12 técnicos foi a Minas fazer uma capacitação para a gente também se reciclar e trazer, né, coisas, novidades aí e buscar qualificar o nosso técnico e assim ajudar o nosso agricultor lá no campo a produzir um produto de qualidade.
Essa é a extensionista da EPAGRE, Thelma Ken. Zap Rural de hoje vem na voz de Flávia de Oliveira e o assunto: moscas das frutas.
As moscas das frutas atacam várias espécies. causando grandes prejuízos como alteração no sabor, deformação, amadurecimento precoce, apodrecimento e até a queda dos frutos. Nos pomares domésticos, onde não queremos utilizar inseticidas, o problema pode ser ainda mais grave, chegando a comprometer até 100% da produção. Algumas medidas podem ser adotadas para reduzir o ataque dessa praga. Os frutos que caem precocemente das plantas ou que amadurecem rapidamente devem ser coletados e armazenados em valas com profundidade entre 20 e 40 centímetros e cobertos com uma tela com malha de 2 milímetros. Assim, as moscas adultas oriundas das larvas que estão nos frutos não conseguem passar pela tela, mas os inimigos naturais dessas moscas conseguem passar para se alimentar e reproduzir, melhorando também o controle biológico na área. O ensacamento dos frutos com papel manteiga branco parafinado, papel craft, o polipropileno microperfurado transparente ou com TNT também é uma boa alternativa, evitando que os adultos façam a postura nas frutas. Outra possibilidade são as armadilhas com garrafa PET. Esse método, para ser eficiente, tem que ser utilizado em grande quantidade, pelo menos duas por planta, quanto mais melhor, colocadas numa altura de aproximadamente 1,5 metro do solo. Para ser eficiente, as garrafas PET devem ser transparentes, sem rótulos, ter na região central entre 2 e 4 furos circulares de aproximadamente 7 milímetros. Se os furos forem ásperos, as moscas não entram. Portanto, o ideal é furar as garrafas com o ferro quente. O atrativo deve ser colocado até uma altura de aproximadamente 5 centímetros dentro da garrafa. Pode ser utilizado como atrativo suco de frutas, melaço de cana, vinagre, proteína hidrolisada, entre outros. A proteína hidrolisada, que é encontrada nas casas agropecuárias, é mais eficiente porque atrai preferencialmente as moscas, não prejudicando outros insetos como os polinizadores.
Tecnologia e conhecimento, compartilhar é legal. Tem informação em tempo real, zap 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 rural. Tem informação em tempo real, zap 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 rural.
É hora das notícias.
O noticiário de hoje vem na voz do médico veterinário Marcelo Pedroso, da IPAGRE, que fala sobre o Congresso Brasileiro de Homeopatia na Agricultura e Ambiente.
Durante o Congresso Brasileiro de Homeopatia na Agricultura e Ambiente, que acontece de 19 a 23 de novembro em Lages, nós estaremos coordenando uma mesa redonda sobre homeopatia na produção animal. Essa mesa redonda acontece no dia 21 de novembro, sendo a segunda mesa redonda deste dia, acontecendo das 15 às 17 horas. Nessa mesa redonda, teremos 4 painelistas que apresentarão seus trabalhos, sendo 3 técnicos e uma agricultora, que também é homeopata formada nos cursos da IPAGRE. O primeiro painelista é o Carlos Roberto Vieira da Cunha, ele que é médico veterinário homeopata da Emater do Rio Grande do Sul, e vai nos contar sobre a estratégia de trabalho que a Emater vem desenvolvendo no Rio Grande do Sul para desenvolvimento da homeopatia. Na sequência, teremos Evandro Massulo Richter, ele que também é médico veterinário homeopata do IDR do Paraná. Evandro, então, fará o relato das experiências de homeopatia realizadas no Centro Paranense de Referência em Agroecologia, o CPRA, que está em Pinhais, no Paraná. Na sequência, teremos Ricardo Lopes Machado, da Emater do Rio Grande do Sul, também médico veterinário homeopata, que falará sobre os trabalhos realizados com homeopatia animal nos municípios da região de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. E para fechar os painéis, teremos a agricultora Celina Aparecida de Pieri, ela que é agricultora e produtora de leite do município de Zorteia, Santa Catarina. Celina é formada no curso de homeopatia da IPAGRE, que aconteceu em Ouro, e ela vai trazer os relatos do uso da homeopatia, principalmente no rebanho leiteiro, em sua propriedade. Nós, então, como moderador, ao final das apresentações, faremos então o debate com os palestrantes e a integração com a plateia para tirar dúvidas, questionamentos, para um maior desenvolvimento da homeopatia animal em todo o território brasileiro.
Esse Marcelo Pedroso, da IPAGRE, no noticiário do Panorama Agrícola.
Panorama Agrícola. Programa produzido pela Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina.